בעזרת השם, דף למד בית, סתדת יש בחורות, תורה פסור בבין, זנוב דף, שלום עליכם. סתמוס דף למד בית, עמוד א', דסימה קוארטה ניה ג'סימה, נקומס דה ניה גופה. תאום אימפוס נושיר פסנו, מאזלי סוביו אנימאו פרימוג'ייטו, אגו מאזלי סוביו ג'יזימו דה נובה קריאה ג'נימאיס. מוזה מיליור אגורה, אסס לייס. תאום, מוס חביזת אמיו קשן שביו, נעשה סקוינסר. פעלה הברית, בבכור הוא אומר, Conação animal primogênito, a Torá escreve Lotivde. Você não pode resgatar ele. A pessoa tem um animal primogênito. Se tudo bem com o animal, então ele é sacrificado. Se ele é defeituoso, é dado ao Kohen. Não tem como ser resgatado. Se a pessoa tem, por exemplo, sacrifício de Shlamim, que é defeituoso, não pode ser sacrificado, pode ser resgatado. A pessoa paga para o Betamigdash e fica com um animal laico. O animal Yotze Lechulin se torna laico porque a pessoa pagou o resgate para o Betamigdash. No caso do Behor, do animal primogênito, isso não é possível. Mesmo defeituoso, continua sendo Behor Balmum, um primogênito defeituoso. É dado ao Kohen, o Kohen pode abater e comer, e também pode vender, venimkar. A Torá diz, você não pode resgatar o primogênito, mas parece que você pode vender. Demacer, né? Mas no caso do dízimo da nova cria de animais, a Torá fala diferente, Loi Gael. A Torá fala mais. Loi Gael veio dizer também, Venonimkar, Lohai Veloshachut, Velotam Velobalmum, que a gente não pode vender o dízimo da nova cria de animais. Então, não podemos nem resgatar, nem vender. Se a pessoa tem animais que deram cria nesse ano, ele separa 10%, separa o dízimo. Se está tudo bem com os animais, são sacrificados. Se são defeituosos, então o dono abate e come. Não tem como vender, nem tem como resgatar, pagar para o Betamigdash o resgate. Pergunta, Miná Anemili, de onde se lê de Loi Gael que não podemos vender o dízimo dos animais? Ainda Amarav, Rin Amarav, Rin Amarav, Dime Amarav, Yuham, fala o sábio. Neymar lo igael be maser, venemar lo igael be haramim. Então, os sábios têm uma gzera shavá, uma associação entre o dízimo dos animais e haramim. O harem é quando a pessoa ele santifica algo, ou para o tesouro do Betamigdash, então é harem bedekabait, ou para dar para o Kohen. Aqui se trata que a pessoa ele santificou algo para dar para o Kohen. Então a Torá diz lá também Loi Gael, esse mesmo termo do que o dízimo, e diz também Loi Maher, a pessoa que ele santifica algo para dar para o Kohen, não tem como resgatar isso, tem que dar para o Kohen, e não tem como vender também. Então, Male Alan Mechiraimo, Avka Mechiraimo, tem uma Gzera Shavá, uma associação entre o Herem e o dízimo dos animais, essa associação vem dizer que também no caso do dízimo, não podemos vender. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, de Rav Huna Ben Rav Yehoshua, fala o sábio, Mafne, dei lo Mafne, e kalem Yifrach. Quando temos uma Gzera Shavá, temos duas situações, de modo geral. Uma situação é que as palavras que a gente associa não estão sobrando. São necessárias para o sentido literal do Pasuk. Então, nesse caso, a gente pode associar um trecho com outro trecho, mas só se não temos como diferenciar entre os dois trechos. Ou seja, quando as palavras da Gzera Shavá não estão sobrando, a gente só associa quando não temos nenhuma pergunta contra essa associação. Quando faz absoluto sentido associar, a gente associa. Mas quando temos uma pergunta para essa associação, uma dúvida, talvez não temos que associar, quando as palavras não estão sobrando, são necessárias, não associamos. Então fala o sábio aqui, tem que ser que esse Loi Gael está sobrando. Porque se não está sobrando, a gente pode diferenciar entre Herem e o dízimo. No caso que a palavra da Gzera Shavá está sobrando no Pasuk, a gente associa, mesmo que hajam perguntas sobre essa associação. Então vamos aplicar isso aqui. Falou o sábio, tem que ser que esse Loi Gael da Gzera Shavá entre o dízimo dos animais e Haramim está sobrando. Por quê? Porque senão a gente não faria essa associação, porque existe uma dúvida. Mas o Haramim, Shekhen Halim, Alakol, o Harem, essa santificação para dar algo para o Kohen, tem um aspecto mais grave do que o dízimo. Porque a pessoa pode santificar qualquer coisa para dar para o Kohen. Não tem limite para o que a pessoa pode fazer o Harem. Uma situação mais grave, qualquer coisa pode se tornar Harem. Já no caso do dízimo, é claro que a pessoa não tem como santificar qualquer coisa como dízimo. O dízimo são os 10% da nova cria. Um aspecto mais leve. Então, se o Lo Yigael não está sobrando, se é necessário para o Pasuk, não associaríamos entre Harem e dízimo. A gente não vai dizer, se não podemos vender Harem, não podemos vender também o dízimo. Porque a gente pode perguntar para isso. Pode ser que não. Pode ser que o motivo que a gente não pode vender, no caso do Harem, é porque tem um aspecto mais grave, que o Harem se recai sobre qualquer coisa. No caso do dízimo, somente o dízimo pode se santificar. Realmente, fala o sábio, o Lo Yigael está sobrando. Então, vamos ver agora qual Lo Yigael. Lo Yigael do dízimo ou Lo Yigael do Harem? Então, fala a primeira explicação. Lo Yomar ve Lo Yigael be Haramim ve Igmar mimaser. A Torá não teria que dizer Lo Yigael no caso do Harem, da santificação para o Kohen, porque eu já sei que eu não posso resgatar o Harem. Eu já sei isso do dízimo. Ou seja, Mama ser kadosh venu nigav, av haramim kadoshim venam nigalim. Mesmo que a Torá não tivesse escrito Lo Yigael no caso do haramim, no caso do Harem para o Kohen, eu já saberia que eu não posso resgatar esse Harem. Porque eu vou fazer um binyanav, vou aprender essa lei do Harem, da lei do dízimo. Assim como o dízimo dos animais são santificados, e a Torá diz, Lo Yigael, não resgate. Assim também no caso do Harem, que é algo santificado, não pode ser resgatado. Lo Yigael de Gatav Rahman Alam Ali. Então, por que a Torá escreve Lo Yigael no caso do Harem? Se eu já sei que eu não posso resgatar. Então, Lafnui, isso está sobrando. Esse Lo Yigael do Harem está sobrando. E a Torá escreveu assim, para que a gente faça essa Gzerah Shavah, associe entre o Harem e o dízimo, e diga, assim como o Harem não pode ser vendido, Torá falou em Maher, assim também o dízimo dos animais não podem ser vendidos. Primeira explicação. Esse Lo Yigael do Harem não está sobrando. Eu não diria, assim como o dízimo não pode ser resgatado, assim também o Harem não pode ser resgatado. Eu não diria isso, porque eu posso diferenciar entre os casos. Malemaser, Shekel Kadosh, Lefanav, Leacharav. O dízimo tem um aspecto mais grave do que o Harem. A situação do dízimo é a seguinte, a pessoa coloca todos os animais que nasceram nessa nova cria, coloca no curral e atrai os animais para fora. Os animais vão saindo um a um. Quando chega no décimo, ele fala Siri Kodesh, e santifica o décimo animal com o dízimo. Cada décimo animal, ele diz a Siri Kodesh é santificado. Mas o dízimo tem uma lei interessante. Se ele se confunde, sai o nono animal, e ele fala que é o décimo, a Siri Kodesh, ele se enganou, também se santificou, mesmo que foi por engano. Se sai o décimo primeiro animal, a mesma coisa acontece. Se ele se confunde e fala que é o décimo, se santifica. O oitavo, décimo segundo, não. O nono, décimo e décimo primeiro, que saem, tem essa lei. Então o que se vê? Que no caso do dízimo temos um aspecto grave, que o dízimo se santifica mesmo por engano. O Harem não. Se a pessoa quis santificar algo para o Kohen, ele se enganou e santificou outra coisa, isso não se santifica. Se a pessoa não queria santificar isso, queria santificar outra coisa, e santificou por engano, isso não se santifica. Então o Harem tem um aspecto mais leve. Então posso falar por lógica, o motivo que eu não posso resgatar o dízimo dos animais, talvez é por causa desse aspecto grave do dízimo, que o dízimo se recai mesmo por engano, no caso do nono animal e do décimo primeiro animal. Então eu não posso falar assim, também o caso do Harem não posso resgatar, por lógica. Porque o harem não tem esse aspecto grave. O harem por engano não funciona, não se recai. Então, fala para que esse loi gael do harem não está sobrando. Eu preciso de loi gael para dizer que o harem não pode ser resgatado. Então, volto à pergunta, qual loi gael está sobrando então para dizer a Shavá? Para dizer, assim como o harem não pode ser vendido, o dízimo dos animais também não podem ser vendidos, o loi gael tem que estar sobrando. A pergunta é qual? Então, ele loi omar loi gael becharamim, veigmar bechor. Um outro razozinho. O loi gael do harem está sobrando, mas por um outro motivo. Que a Torá não diga loi gael no caso do harem, e eu já sei que o harem do Kohen não pode ser resgatado por causa da lei do bechor. E o quê? Ma bechor kadosh veronigal, afharamim kadoshim veronigalim. A Torá fala no caso do animal primogênito, lotivde, você não pode resgatar. Então vou falar, assim como o primogênito é santificado e não pode ser resgatado, assim também o harem é santificado e não pode ser resgatado. Eu vou falar por lógica. Então por que a Torá fala loi gael no caso do harem? Isso está sobrando. Então posso fazer a gzera shavá entre harem e maaser, o harem do coelho e o dízimo dos animais, para dizer que nos dois casos não posso vender. Pergunta em Kalemifrach. O loi gael do harem não está sobrando. Eu não posso usar o behor como base para dizer, assim como o primogênito não pode ser resgatado, automaticamente o harem também não. Eu não posso falar isso. Mas é behor que do shatom erechem. Por lógica, eu posso falar o seguinte. O behor, o primogênito, tem uma lei mais grave do que o harem. Porque quando o animal nasce primogênito, ele já é automaticamente santificado. Um aspecto mais grave. Já é de nascença santificado. O harem tem que ser santificado pela pessoa. Eu posso falar, o motivo que o primogênito não pode ser resgatado é porque ele tem esse aspecto mais grave, que ele já nasce santificado. Já no caso do harem, talvez não. Então a Torá tem que falar loi gael no caso do harem, que eu não posso resgatar isso que eu santifiquei para o Kohen. Não está sobrando. Então volta a pergunta. Qual loi gael está sobrando? Ela, outra resposta. Loi omar loi gael bemaaser, veigmar avara avara mebechor. Fala o seguinte, o loi gael do dízimo, a escritura fala, não resgate o dízimo, isso está sobrando. Porque eu posso aprender de uma outra gzera shavá. Existe uma associação, uma gzera shavá entre o primogênito e o dízimo, da palavra havara, behavarta. Então, ma bechor kadosh venonigal, af maser kadosh venonigal. Eu vou falar, assim como o primogênito é santificado e não pode ser resgatado, não tenho como pagar para o Beit HaMikdash para tornar o primogênito laico. A mesma coisa se aplica ao dízimo por causa dessa gzera shavá, havará, havará, do dízimo e do primogênito. Então, loi gael de katav rachman bemaaser lamali. Por que a Torá fala loi gael no caso do dízimo, então? Na fluência está sobrando para que eu faça outra gzera shavá, associar o dízimo com o haramim. Para dizer que nos dois casos não posso vender. Pergunta, vai cá de maaser, na melo mafne, de ikanemifrach, que de parchina? Pergunta que não. Esse loi gael do dízimo é necessário? Não está sobrando? Porque eu posso perguntar como eu falei antes, fala Gmará. Talvez o motivo que o primogênito não pode ser resgatado é porque ele já nasce santificado. Tem essa humrá, esse rigor. O dízimo não nasce santificado. A pessoa santifica depois. Então, eu não posso falar, assim como o primogênito não pode ser resgatado, automaticamente eu sei que o dízimo não pode ser resgatado. Pode ser que sim. Por isso eu já falo que não. Que eu não posso resgatar. Por lógica, eu não tenho como dizer. A lei do primogênito grave se aplica à lei do dízimo automaticamente. Porque o primogênito tem esse rigor que ele já nasce santificado. Talvez por isso ele não pode ser resgatado. Então, explica, vai avartar, crai eteirão. Responde o seguinte, isso que a Torá fala, verhavartá, no caso do primogênito, está sobrando. Então existe essa gzera shavá, da palavra havará, havará, do primogênito para o dízimo, e esse termo verhavartá, do primogênito está sobrando. A Torá poderá falar, kol peterechem lashemi, já iremos entender. Então é uma gzera shavá, mufne, que um termo está sobrando, a gente associa mesmo que tenha dúvidas. Mesmo que eu possa perguntar sobre essa associação, uma vez que o termo está sobrando, como a gente viu antes, eu faço a associação. Então eu vou falar mesmo que eu tenho uma pergunta para essa associação. O primogênito tem uma lei mais grave do que o diesel, porque já nasce santificado. Mesmo assim, tem uma desirachavá aqui com o termo sobrando, eu associo, mesmo com perguntas. Então eu vou dizer, assim como o primogênito não pode ser resgatado, eu já sei também que o dízimo não pode ser resgatado. Isso eu falo em Gael, no caso do dízimo está sobrando. Então, para fazer a outra desirachavá, para associar o dízimo com o herem, e dizer assim como o herem não pode ser vendido, o dízimo da nova cria de animais também não pode ser vendido. Pergunta. A Torá falou Tifde no caso do primogênito, falou Igael no caso da Herem, do Kohen. Por que eu não associo? O sentido é o mesmo. Eu não posso resgatar. Por que eu não falo assim como o Herem não pode ser vendido, também o primogênito não pode ser vendido? Mas a gente falou que o primogênito pode ser vendido, o dízimo não pode ser vendido. Por que eu não falo que também o primogênito não pode ser vendido? Por causa da Gzerah Shavah, de Lotivde e Loigael, que é o mesmo sentido, entre o primogênito e Herem. E dizer que nos dois casos eu não posso vender. Por que não? Mademaser Mafni, Debecholo Mafni. Explica. Eu associo o Herem com o dízimo da nova cria de animais, porque o Loigael do dízimo está sobrando, como a gente acabou de ver. Por isso eu associo. O Lotivde do primogênito não está sobrando. Como o raciocínio diz, eu trafalo Lotivde no caso do primogênito, para dizer que não posso resgatar. Eu aplico isso ao dízimo, por Gzerah Shavah. Então o Loigael do dízimo está sobrando, por isso eu associo o dízimo com o Herem, e digo que não pode vender. Mas o Lotivde do primogênito não está sobrando, é necessário para esse raciocínio, é a base desse raciocínio. Pergunta o Maia Hazed, por que você não fala o contrário? O Maia Hazed do Lotivde de Bechor Legur, de Marcel Afnoe. Eu posso falar exatamente o contrário. Poderia falar o seguinte: o Loigael do dízimo veio dizer o dízimo da nova cria de animais não pode ser resgatado. Eu aprendo por Gzerah Shavah do caso do dízimo para o caso do primogênito, que o primogênito não pode ser resgatado. Eu já sei disso, da Gzerah Shavah. O Lotivde do primogênito está sobrando, então, para associar entre o primogênito e o Herem, Lotivdei Loigael, para dizer que o primogênito não pode ser vendido. Conforme esse raciocínio, o primogênito não pode ser vendido, o dízimo sim, por que eu não falo assim? O que tem de errado nisso? Danim Geolá Migueolá, vem Danim Pdiá Migueolá. Responde. Faz mais sentido associar entre o Herem e o dízimo. Porque nos dois casos, eu já falo mesmo, as mesmas palavras, Loigael. Exatamente. Já no caso do primogênito, a Torá falou Tifde, uma outra palavra. Então, se eu tenho duas opções, eu vou associar entre o Loigael do Herem com o Loigael do dízimo e não com o Lotivde do primogênito. Então, por isso eu faço o raciocínio de antes. O Loigael do dízimo está sobrando, eu associo com o Herem para dizer que não posso vender. Ainda mais na Afkamina, que diferença faz se a Torá fala Lotivde ou Loigael, o sentido é o mesmo. Hatan de Bira Bishmael, Veshava Kohen Uba Kohen, Zui Shiva Zui Bia. Em resumo, disse a Bishmael, quando temos o mesmo sentido, mesmo que são palavras diferentes, a Torá fala uma palavra num caso, outra palavra no outro caso. Se o sentido é o mesmo, eu posso associar. Eu associo a Gzerah Shavah. O sentido de Lotivde e Loigael é o mesmo. Então, que diferença faz se o Torá fala Lotivde no caso do Behor e ou Loigael? Por que eu associo o Herem com o dízimo? Porque o Torá fala Loigael. Poderia associar entre Herem e Lotivde? Loigael de Herem com o Lotivde do primogênito, por que não? Ele explica. Anemile echa de leika de damele. Avalika echa de ika de damele. E de damele e alfino. Responde. Isso que disse Rabi Shmuel é que eu posso fazer uma Gzerah Shavah associando duas palavras diferentes que têm o mesmo sentido. Mas, se eu tenho duas possibilidades, associar Loigael com Loigael, ou Loigael com Lotivde, eu vou dar prioridade a Loigael e Loigael, que são as mesmas palavras. Se eu tenho duas possibilidades, eu vou dar preferência as mesmas palavras e o mesmo sentido do que palavras diferentes com o mesmo sentido. Então, por isso eu associo o Herem com o dízimo. Eu digo que nos dois casos eu não posso vender. Já no caso do primogênito eu posso vender. Pergunta. Veleilav Bechor Avara Avara Mimase. A questão é a seguinte. Diga o seguinte. Diga que também no caso do primogênito eu não posso vender. Porque eu vou associar entre o primogênito e o dízimo. Essa será chamada de antes. Avara Avara. Tu vai falar Verra Avara. Está nos dois casos. Então por que eu não falo que assim como eu não posso vender o dízimo da nova cria, eu não posso vender o primogênito? A gente aprendeu que eu não posso vender o dízimo da nova cria da Gzera Shavá com o Herem. Muito bem, tem outra Gzera Shavá entre o dízimo e o primogênito. Então por que eu não falo que eu não posso vender o primogênito? Mas que não. O pasuk do Herem fala Kodesh Kodashim Hu. A Torá limita, esse Hu sempre limita. Nesse caso, essa é a lei que eu não posso vender. Tem outro caso que eu posso vender. Então a Torá veio falar: nesse caso eu não posso vender. No caso do Herem, mas no caso do primogênito eu posso vender. Isso por isso que a Torá limita. Diferencia entre esse caso e outro. Porque a gente não fala, esse Ru vem falar, eu não posso vender o Herem, mas eu posso vender o dízimo. E eu aprendo de Gzera Shavá que eu não posso vender o primogênito, mas talvez o dízimo sim. Por que eu não falo dessa forma? Então explica. Maser Geulak Moto. Tem essa Gzera Shavá de Loigael e Loigael, do Herem para o dízimo. Então, uma vez que a Torá fala as mesmas palavras nos dois casos, faz sentido dizer que a lei é a mesma, que eu não posso vender. Porque eu dou prioridade a essa Gzera Shavá de Lo Igael, que são as mesmas palavras, do que Lo Igael e Lo Tivde do primogênito. Então, se é assim, eu tenho duas opções. Ou esse Hu, eu falar, eu não posso vender o Herem, mas eu posso vender o primogênito. Ou eu não posso vender o Herem, mas eu posso vender o dízimo. Duas possibilidades. Eu vou dizer que a lei do dízimo é a mesma do que o Herem, porque a Torá fala as mesmas palavras do Igael. Então, também o dízimo eu não posso vender como o Herem. Já o primogênito, a Torá fala que eu posso vender, porque a Torá fala Hu. Esse caso tem essa lei do Herem, outro caso não. O primogênito pode ser vendido. Então, conforme esse raciocínio até agora, o Lo Igael do dízimo está sobrando. Rava Amar. Rava tem uma outra explicação. Loigael de Haramim lo tzarech. Fala Rava, o Loigael do Herem está sobrando. Porque de Isneweicha. Por exemplo, a pessoa quer fazer Herem. Ele tem um vaso, ele quer dar isso para o Kohen. Então ele vai fazer o Herem, descientificar isso para o Kohen. A Tura fala, Loigael. Eu não posso resgatar. Sobre qual momento a Torá veio dizer isso, fará? Onde é que está o vaso? E Beibe Alim, Hektejnino. Se o vaso está com a pessoa que fez o Herem, ele diz que está certificando isso para o Kohen, então é óbvio que ele não pode resgatar. É Hektej. É como se a pessoa santifica um sacrifício, que pode ser sacrificado, ele não tem como resgatar isso. Aqui também a pessoa santificou o vaso para o Kohen. Ele tem como dar isso para o Kohen? Então ele tem que dar. Como é que ele pode resgatar? É como um sacrifício válido que ele tem que sacrificar. Ele não tem como resgatar. Um sacrifício defeituoso pode ser resgatado. Válido não. Aqui também, esse vaso é válido para ser dado para o Kohen. Então é óbvio que eu não posso resgatar. E be Kohen Hulinir. Então talvez o que a Torá vai dizer loiga ele é depois que o vaso é dado para o Kohen, eu não tenho como resgatar. Então eu não tenho como chegar para o Betamigdash e pagar para receber esse vaso de volta. Ele falará, isso é óbvio, Hulinino. Quando o Kohen recebe o vaso, esse vaso se torna laico. Como qualquer outro vaso dele, pertence a ele 100%. É claro que eu não tenho como fazer o resgate disso. Irá para trás da prova de Tânia. Haramim, Kozman, Shem, Beit, Bealim, Harem, Kekdesh, Bechol, Divrem. No caso desse vaso do Herem, a pessoa, ele santificou o vaso como Herem para o Kohen. Enquanto está com ele, é como um Ekdesh. como un sacrificio válido. Chinemar Kol Herim Kodesh Kodashim Ola Hashem. Otra dice que como Kodesh Kodashim no tiene como ser resgatado. Netanala Kohen Harem Gehuri Yehol Devre. Después que ya deu o vaso para o Kohen, isso é laico, pertence ao Kohen 100%. Chinemar Kol Herim Beisrael Lechaie, como outra fala, Lechaie. É do Kohen, como se tivesse comprado na loja. Claro que eu não tenho como resgatar esse vaso. Então fala, viramos a página. Loi Gael de Katav Rahmana Lamali. Então por que a Torá fala Loi Gael no caso do Herem? Se está sobrando. Não pode ser que, eu não, que a Torá veio dizer não resgate em nenhum momento. Nem antes de eu dar para o Kohen, nem depois. Como o Rava explicou, antes é Ekdesh, como um sacrifício válido. Depois é laico, pertence ao Kohen 100%. Então fala, Imenuinyan le Haramim. Se não é Maser, não temos uma situação dessas, que, como nesse caso, Loiga está sobrando, eu não aplico isso ao Herem, porque não tem necessidade. Eu aplico ao caso mais próximo do Herem, eu aplico isso ao dízimo. Para dizer que não só que o dízimo não pode ser resgatado, não pode ser vendido também. O Loimacher, isso que eu não posso vender o Herem, se aplica ao dízimo. Não Inyan le Mejor. Por que eu não falo que esse Loi Gael do Herem que está sobrando se aplica ao primogênito? Veio dizer que o primogênito não pode ser vendido. A Torá já diz, não, você não tem como resgatar o primogênito, você não tem como tornar o primogênito laico, isso eu já sei. Então esse Loi Gael estaria dizendo que eu não posso vender o primogênito. Então por que eu aplico o Loi Gael ao dízimo e proíbo vender? Porque eu não aplico o Loi Gael ao primogênito. Explica Maser Geulak Motô. Como a gente viu, uma vez que a Torá usa o mesmo termo Loi Gael no Herem e no dízimo, faz sentido dizer que esse Loi Gael do Herem se aplica ao dízimo. Então falava, daqui eu sei que eu não posso vender o dízimo como Herem, mas eu posso vender o primogênito. Já o resgate, eu não posso em nenhum desses casos. Ravashi Amar, Ravashi tem uma outra linha de raciocínio. Loi Gael de Maser, Loi Maher. Para Rashi, a tradução literal de Loi Gael, no caso do dízimo dos animais, é não venda. Até agora a gente falou que Loi Gael não resgate. Para Rashi que não, no caso do dízimo tem que ser que a Torá veio falar não venda. Por quê? Amar Rashi Minamina, lá com a fonte para isso. Dirtiv, Rashi traz o passuco. Veiau utmuratou yekodesh, Loi Gael. Esse passuk de Loi Gael fala antes, é a última da Toye Kodesh, a situação da Tmurá. Como a gente viu várias vezes. A Tmurá é que a pessoa tem, por exemplo, o animal A, que é o dízimo, e ele diz que o animal B é substituto do animal A. Essa é a Tmurá. Diz que o animal B é Tmurá, substituto do animal A. Falou, o passuk é o Tmurá Toye Kodesh. Essa substituição não funciona. O que acontece é que também o animal B tem a mesma santidade do que o animal A. Tem a mesma lei. Assim o passo começa. Aí o passo diz Loi Gael. Fala Vashi, em matai ou se tmurá? Em que momento eu posso fazer tmurá? Mechaim, só é possível fazer tmurá enquanto o animal está vivo. O dízimo está vivo. Então, se o passo se trata que o dízimo está vivo, também o Loi Gael se trata que o dízimo, no momento que o dízimo está vivo. Então o que se vê? Essa proibição de Loi Gael se aplica enquanto o dízimo está vivo. Mas se ele foi abatido, não tem mais a proibição de Loi Gael. O momento do passuk é quando o animal está vivo, que é o momento que é possível fazer tmurá. Então o momento de Loi Gael é só quando o animal está vivo. A questão é o que Loi Gael significa. Não resgate ou não venda. Então, falando abaixo, se Loi Gael significa, como a gente falou até agora, não resgate, temos um problema. Rabai Amadav Araha, o que a Torá estaria vindo dizer é, enquanto o dízimo está vivo, não resgate. Depois que ele é abatido, você pode resgatar. Pergunta abaixo, como? Como é que eu vou resgatar quando o irmão já morreu? Para resgatar, é necessário fazer Hamadai Araha. É necessário avaliar o valor do animal. Com o animal vivo, o animal de pé. Então como é que eu posso abater e depois resgatar? Essa avaliação é logo no momento do resgate. Então fala abaixo, daqui se vê que o loikael é não venda. A Torá vai dizer, enquanto o dízimo está vivo, não venda ele. Depois que ele é abatido, você pode vender. Porque se trata do momento da proibição de resgatar, pergunta da Vasha, o pastor veio dizer, enquanto o animal está vivo, não resgate. Depois que o animal foi abatido, você pode resgatar. Fala Vasha que não. Para eu resgatar, o animal tem que estar vivo, para eu poder avaliar quanto é que ele vale, para saber quanto eu tenho que pagar para o Beit HaMikdash. Como é que eu vou abater e depois resgatar? Então fala Vasha, tem que ser que loiga ele não venda. E a Torá diz, enquanto o dízimo está vivo, não venda. Depois que ele é abatido, você pode vender. Pergunta, Nicha le mandamar, kochem isbeach ayu bichal amada ve'aracha. Isso que disse Rav Ashi funciona conforme uma opinião. A opinião que diz, como Rav Ashi trouxe, que mesmo um sacrifício, como o dízimo, tem que estar vivo na hora do resgate. Então aí o raciocínio de Rav Ashi se sustenta, é baseado nisso. Ele manda Marco Chemis Beach, Loyu Bihala Madave Araha, mas tem outra opinião que diz que não. No caso de um sacrifício, podemos resgatar mesmo depois que o animal foi morto. Essa opinião diz que no caso de um sacrifício, o animal ele pode ser abatido primeiro e depois resgatado. Então pode ser que o Rabino dizer, depois do abate você pode resgatar. Então pode ser que Loigael, conforme essa opinião, diz não resgate. Você não resgate enquanto o animal está vivo, depois de abatido, sim. O que disse Rav Ashi não vai com essa opinião. Rav Ashi diz que é necessário resgatar o animal vivo. Essa opinião diz que não. Então, Rav Ashi explica. Anan Arika Amrin. Isso que eu quis dizer. Mi kademe chaim lo mifrik, ulachar shchita mifrik. O que disse Rav Ashi é outra coisa. Lo igael não pode significar não resgate. Porque a Torá estaria vindo dizer, enquanto o dízimo está vivo, não resgate. Depois de abatido, resgate. Fala, Bate, onde é que a gente viu uma situação dessas? Isso é contra a lógica. Vamos dizer, por que é contra a lógica na sequência? Pergunta lá, Malô, por que isso é contra a lógica? Mechaim, delima kdushatei, lo mifrik, lechar shkita, deakile kdushatei, mifrik. Faz sentido. Enquanto o dízimo está vivo, a santidade é uma santidade forte. Falou para o Pasuk, não resgate. Depois que ele é abatido, a santidade se enfraquece. Você pode resgatar. Qual o problema? Rav Ashi diz que isso é contra a lógica. Por quê? Rav Ashi falou, kol dechenu, isso é sim contra a lógica. Justamente o oposto. O mame chaim de alim le mitvas pidionó, lo mifrik, le achar shchita de lo alim le mitvas pidionó, mifrik. Rav Ashi, isso é exatamente o oposto da lógica. Enquanto o animal está vivo, a santidade do animal é forte. Então é fácil de resgatar. É mais fácil transferir uma santidade considerável do animal para dinheiro com o resgate. Do que depois que o animal é abatido, a santidade enfraquece, é mais difícil transferir uma santidade fraca, frágil, do animal para dinheiro. Então fala Vashi. Se loigael é não resgate, Torá veio falar, não resgate enquanto o animal está vivo. Mas resgate enquanto o animal foi abatido. Isso é contra a lógica. Enquanto o animal está vivo, é mais fácil do que resgatar, porque a santidade é mais considerável, mais fácil de transferir para o dinheiro. Fala abaixo, isso é contra a lógica dizer que depois do abate eu posso resgatar, antes do abate não. Por isso fala abaixo que esse loigael do dízimo é não venda. A Torá veio falar, você não pode vender o dízimo enquanto ele está vivo, mas você pode vender o dízimo depois do abate. Vimos essa opinião de Rava no final do shiur passado também. Que toda a proibição de vender o dízimo pela Torá é só antes do abate. Depois do abate, pela Torá é permitido, mas como a gente viu, os sábios proibiram como uma cerca. Se loigae, como disse Rava, é não venda, por que a Torá não fala loimacher? Por que a Torá diz loigael? Fala loimacher, é mais claro. Explica. Ikatav Rahman loimacher, hava amin ezdavun eudelom ezdavun, dekavit uvadin dechol. אבל יפרוק מיפריק, דהיינו דמיו להקדש. ספיקה. Certo que eu tivesse dito, não venda o dízimo, eu poderia cometer um erro. Poderia falar, eu não posso vender o dízimo do animal, da nova cria de animais, porque vendendo, eu estou tratando o dízimo como se fosse um animal laico, um animal qualquer que eu vendo. Fatura não venda. Eu poderia pensar errado que eu posso resgatar. Certo que eu tivesse dito, não venda, eu poderia pensar que eu posso resgatar, porque resgatando, eu estou pagando para o Betamigdash e ficando com o animal. Não estou me comportando como um animal laico? Animal laico eu não tenho que resgatar. Um animal santificado, sim. Eu poderia pensar que eu posso resgatar. Leach ketavrachman loigael, telo izdavonim izdavan, velo ifrukim ifrik. Por isso a Torá fala loigael, que é uma linguagem abrangente. A Torá veio falar não só que você não pode resgatar, você não pode vender. As duas coisas estão inclusas em loigael. Mas conforme Ravash, uma vez que o pasuk da Tumura só se aplica em vida, essa proibição de vender o animal é só enquanto o dízimo está vivo. Depois do abate, pela Torá é permitido vender, pela lei rabínica isso se proíbe. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver duas novas Mishnayot. Uma Mishnah que vai se tratar do caso que o Kohen recebeu o Behor Balmon, quem é que pode comer essa carne. Vamos ver um outro caso que o primogênito está doente. Será que a gente pode tirar sangue do animal como um tratamento médico? Ou será que não? Não sei se com muito mais, né, pessoal? Obrigado, Nair. Amém, amém.